Depois de várias outras cartas pela anterior Ministra de Estado e das Finanças, Dra. Maria Luísa Albuquerque, que se tinha comprometido que até março, que já do ano anterior, a proceder à reestruturação do Banif, de forma a restringir a sua atividade às duas regiões autónomas e à nossa emigração. Se esse compromisso tivesse sido cumprido, o Banif porventura ter-se-ia salvo. Infelizmente, o compromisso não foi cumprido e, portanto, quando nós tomámos posse, no dia em que estávamos a assinar a tomada de posse, estava então o Sr. Governador a comunicar ao Banco Central Europeu que era necessário desencadear o processo de liquidação do Banif. Aqueles primeiros 2 anos de governação foram 2 anos onde tivemos de enfrentar tudo o que estava escondido debaixo do tapete em matéria de estabilidade e da situação efetiva do sistema financeiro. Havia um banco privado num conflito dramático entre acionistas, que era necessário resolver. Havia um outro banco privado com enorme carência de capital, onde era necessário criar condições para atrair investimento direto estrangeiro para que esse banco voltasse, e felizmente voltou, a ter a sua situação de solvabilidade. Havia o Banif que havia que liquidar em poucas semanas. Havia a resolução do novo banco, depois de ter fracassado a tentativa de venda do novo banco, e havia ainda o problema da Caixa Geral de Depósitos. Esse, posso dizer que nos podemos orgulhar de, naqueles primeiros 2 anos, se ter conseguido ultrapassar a quase totalidade destes problemas. Os dois bancos privados que tinham necessidades de que estava em conflito deixou de estar em situação de conflito e tem hoje uma estrutura acionista estável e sólida. O outro que precisava de injeção de capital tem hoje uma situação financeira também sólida e promissora. É verdade, e, sobretudo, podemos orgulhar do que, ao contrário do que a direita dizia, era possível manter um banco 100% público, devidamente capitalizado, e graças àquilo que foi o programa de reestruturação aprovado pelo Governo, da Caixa Geral de Depósitos e da gestão prosseguida pelo Dr. Paulo Macedo, a Caixa Geral de Depósitos deixou recentemente estar sob a vigilância da Comissão Europeia, que deu por encerrado o programa de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos. Quem nos dera a nós que o novo banco tivesse as condições para podermos ter tido uma solução tão boa como a que se encontrou para a Caixa Geral de Depósitos. Agora, não foi por acaso que o novo banco não foi vendido em 2015. Não foi por acaso que já em dezembro de 2015 o Banco de Portugal fez umas alterações relativamente às obrigações e à hierarquia dos créditos dos credores internacionais, o que afetou brutalmente a reputação internacional do Estado português e dificultou-nos ainda mais o processo de alienação do novo banco. E, de facto, quando chegámos a março de 2017, de facto não havia nenhuma solução boa. A solução era a liquidação, que era péssima. Havia a solução nacionalização, que significava importar para o Estado ilimitadamente todos os riscos relativos ao novo banco, e havia a possibilidade de negociar com um único verdadeiro interessado nas condições que impunha para a sua aquisição e que manifestava a necessidade de ver salvaguardados alguns riscos quanto a créditos, quanto a ativos, que havia dúvidas sobre a sua qualidade. Infelizmente, estes anos têm demonstrado que as dúvidas sobre a qualidade desses ativos infelizmente tinham razão de ser e que, de facto, aqueles ativos não eram propriamente o que as contas aparentavam evidenciar que fosse. É uma história triste, é uma história muito triste e que me faz sempre lembrar aquela frase que já aqui disse e que aprendi do professor Jorge Leite, que é muito difícil endireitar a sombra de uma vara torta. A vara estava torta e a sombra é difícil, de facto, de endireitar. Aquilo que procurámos fazer foi assegurar que o banco não entrava no risco de liquidação, que não havia riscos sistémicos, que não havia destabilização do sistema financeiro e, tal como reconhece o relatório da Auditoria do Tribunal de Contas, salvaguardámos o interesse público precisamente nessa medida. E procuramos salvaguardá-lo também colocando um risco máximo de responsabilidade. É como as companhias de seguro fazem quando concedem um seguro, que é fixarem muitas vezes qual é o máximo da sua responsabilidade. E nós limitamos o máximo da responsabilidade a 3,9 mil milhões de euros. E mais, e assegurámos que essa responsabilidade era assumida pelo Fundo de Resolução e que o Fundo de Resolução era financiado em condições que não punham em causa a sustentabilidade do conjunto do sistema bancário através das contribuições que iriam recebendo até 2046 e foi por isso que foi estabelecido esse prazo para a remuneração do empréstimo. Mas não é um empréstimo gratuito, é um empréstimo oneroso, o Estado cobra juros, já cobrou 588 milhões de euros e muitos milhões de euros há de cobrar daqui até à liquidação final do empréstimo. E quando disse que não serão os contribuintes a suportar, digo e repito, porque o dinheiro que hoje o Estado adiantou é dinheiro que o Estado amanhã vai recuperar e vai recuperar com juros para os contribuintes. E com isto tivemos alguns ganhos colaterais. Os ganhos da estabilidade do sistema financeiro, os ganhos de evitar um risco sistémico e os ganhos que se traduziram numa descida muito significativa da nossa taxa de juros da República e isso tem poupado ao Estado muitos milhares de milhões de euros ao longo destes anos, tendo em conta o montante elevadíssimo da nossa dívida pública e quão importante é para nós manter taxas de juros baixas. E é por isso que nós não podemos perder a possibilidade, não podemos correr o risco de voltar a perder a nossa credibilidade internacional. E por isso nós temos que manter uma gestão financeira prudente, ao mesmo tempo que recusamos a austeridade e adotamos as medidas necessárias para suportar a nossa economia. E hoje, nas previsões da primavera, a Comissão Europeia vem reconhecer que as medidas adotadas pelo Governo foram absolutamente decisivas para a manutenção do emprego e do rendimento das famílias portuguesas perante esta crise dramática que estamos a viver associada ao Covid. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigada, Senhor Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Telma Guerreiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há duas características que fazem a diferença nas lideranças políticas: a capacidade de ser empático e a capacidade de enfrentar os problemas. Foi isso que o Sr. Primeiro-Ministro fez ontem. Revelou muita empatia pelas gentes de Odmira, indo ter com elas num momento difícil, sendo justo no momento certo com o levantamento da cerca sanitária e garantindo que, em termos de saúde público, autarquias e governo fizeram sempre o melhor para que a situação evoluísse favoravelmente o mais rápido possível. Segundo, a capacidade de enfrentar problemas. As consequências políticas, senhoras e senhores deputados, devem ser entendidas, como aqui já foi dito, com ação, com respostas e com garantias para o futuro. Também foi isso que o Sr. Primeiro-Ministro foi fazer ontem ao Odmira. O Governo está a ser Governo. Quando procurou imediatamente levar esperança para aquele território e para todas as pessoas que lá vivem e trabalham. As decisões assumidas em Odmira garantem as condições para os trabalhadores sazonais e a população local com fragilidades habitacionais para que estas possam ter acesso a uma habitação digna. Revelam claramente as prioridades que o Governo e os socialistas dão à defesa dos direitos humanos. Pelo contrário, o que Odmira não precisa, e senhores deputados, não estavam no terreno quando vivemos esta cerca sanitária, não estavam no terreno quando se colocou toda a capacidade no terreno para resolver o mais rápido possível todos os problemas, pois foram para o terreno todos os técnicos, todas as diferentes organizações locais e quem lá esteve também, temos que ser justos, foi o Sr. Ministro Eduardo Cabrita, que temos que reconhecer e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece, senhor, a sua ação muito bem. Para a oposição, Odmira é uma luta contra o Governo.
Muito bem.
Para a oposição, e repito, ODMIRA é uma luta contra o governo. Para o Partido Socialista, ODMIRA é uma luta pelas pessoas. O que ODMIRA precisa, Sr. Primeiro-Ministro, é que os compromissos assumidos ontem sejam compromissos de todos. Governo, autarcas, empresas, associações locais, partidos políticos, cidadãs e cidadãos. O que ODMIRA precisa é que depois destes holofotes não seja esquecido por ninguém o que é feito hoje e o que também tem que continuar a ser feito amanhã e no futuro.
Peço conclua,
assim,
senhora deputada.
Assim, vou concluir já, senhora Presidente. Assim, senhor Primeiro-Ministro, pergunto, como podemos garantir que a situação que se vive em ODMIRA é uma oportunidade, não apenas para a ODMIRA, mas para o país? Muito obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Decidir a aplicação de uma cerca é uma decisão muito difícil. Tivemos que o fazer a primeira vez, o ano passado, ainda antes de ter sido decretado o estado de emergência relativamente ao município de Ovar. E fizemos-lo numa estreita de ligação entre o ministro Eduardo Cabrita, precisamente, e o senhor presidente da Câmara de Ovar. Foi muito difícil para a população, foi muito difícil para os empresários, foi muito difícil para toda a gente em Ovar. Como foi desta vez difícil aplicar a duas freguesias de ODMIRA para libertar as outras 11, visto que a taxa de incidência estava claramente concentrada em duas freguesias. Esta intervenção teve diversos níveis. Claro, tem a intervenção de fundo que é necessário fazer agora e que ontem acordámos, com meios concretos, com compromissos concretos para resolver o problema da habitação. Mas foi também necessário resolver o problema da emergência. E no problema da emergência foi, de facto, a Guarda Nacional Republicana, a Autoridade Local de Saúde, a ACT, o SEF, que andaram de casa em casa a vistoriar com a Câmara quais eram as situações de inabitabilidade e a assegurar alojamento de emergência. É muito fácil dizer que cabiam todos na Pousada da Juventude, pois é, não cabiam. Muitos tiveram que vir aqui para o Alfeite, mas outros tiveram que encontrar soluções lá, através da requisição civil, que com muita honra assinei, porque efetivamente era necessário uma decisão e uma solução de emergência para assegurar o confinamento profilático. E foi por isso que, graças a estas medidas e ao esforço e ao sacrifício da população de ODMIRA, que foi possível haver uma evolução naquilo que era mais importante, que era a evolução na saúde pública. E foi para mim uma enorme satisfação quando a Ministra da Saúde, ontem de manhã, me enviou a comunicação do Delegado de Saúde, Coordenador do Alentejo Litoral, o Dr. Joaquim Touro, que veio dizer que a maior parte dos resultados positivos encontrados correspondem a cadeias já identificadas, não havendo neste momento transmissão comunitária, e que por isso, e pelo facto de epidemiologicamente se manter uma situação decrescente de casos, consideramos que pode ser levantada a cerca sanitária nas freguesias de São Teutónio e de Longreira Almograve. E foi com base nesta comunicação da autoridade local que o Governo entendeu que era a hora de levantar a cerca sanitária.
Como nos compete, conclua, Sr. Primeiro-Ministro,
já concluí, Sr. Presidente. Naturalmente, convocámos um Conselho de Ministros eletrónico para que pudesse ter lugar. Tivemos, naturalmente, o cuidado que nos é devido de informar o Sr. Presidente da República da decisão que iríamos tomar, e tomámos essa decisão. E ainda bem que desde as 0 horas de hoje não há nenhuma cerca sanitária em nenhum ponto do país, e particularmente não há nenhuma cerca sanitária em ODMIRA. E por isso, permita-me, Sra. Deputada, agradecer profundamente a todos aqueles que vivem e trabalham em ODMIRA o sacrifício que tiveram ao longo destas semanas para podermos também aí retomar o controle da nossa situação de saúde pública. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Chegamos...